Presidente Bolsonaro fez pronunciamento à nação, em cadeia de rádio e TV, na noite de ontem, defendendo a proposta da reforma entregue ao Congresso. E no pronunciamento, Bolsonaro afirmou que a reforma é necessária para garantir que todos recebam seus benefícios em dia, hoje e sempre. Falou que ela será igual para todos, igualando, né, ricos, pobres, servidores públicos, políticos, trabalhadores privados, todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. De outro lado, ministro Guedes diz que os políticos entenderam que a reforma da Previdência é inadiável. E nós vamos conversar sobre o assunto mais uma vez aqui no Jornal da USP no Ar, com o professor Hélio Zilberstein, que é do Departamento de Economia da FE, aqui de São Paulo, Faculdade de Economia e Administração, coordenador do projeto Salariômetro da FIP. Bom dia, professor, como vai?
Bom dia, Roxane, tudo bem?
Vamos conversar, Ferraz Júnior, também de Ribeirão Preto, o professor dará a sua contribuição, nós vamos nos alternar aqui em questões. O governo diz que é ampla e que submeterá a todos as mesmas regras, e tem pontos importantes, que é o tempo, idade mínima de aposentadoria, deixa de haver a possibilidade de aposentadoria por tempo de contribuição, essa é uma mudança importante, e também o aumento de alíquotas, um aumento menor para quem recebe menos e um aumento maior para os maiores salários, e estes maiores salários estão no serviço público, alíquotas que chegam até acima de R$39 mil, até 22%. É uma reforma dura, ampla, como o senhor havia adiantado aqui para a gente, professor?
É, ela é bem dura e bem ampla. Me permite uma correção só?
Sim, por favor.
Não há aumento de alíquotas para quem ganha menos, pelo contrário. A redução de alíquota para quem ganha menos.
Então, essa é uma... E salário mínimo tem até diminuição, né? De 8 para 7,5, até um salário mínimo.
Olha, foi uma proposta dura, né? Como a gente já esperava, ousada, muito firme e, ao mesmo tempo, necessária, né? Eu acho que... eu vou dar um número para dar uma ideia de como essa reforma é grande, mas, ao mesmo tempo, como ela é insuficiente. O ministro Guedes coloca no documento que, se a reforma for aprovada do jeito como ela foi enviada, geraria uma economia de um trilhão e cem bilhões em 10 anos. Nós vamos gastar esse ano alguma coisa da ordem de 1 trilhão com as aposentadorias, Roxane. 1 trilhão. Quer dizer, essa reforma vai proporcionar em 10 anos a economia de um ano, ou seja, uma economia de 10% em 10 anos. Então ela é grande e, ao mesmo tempo, ela não é tão grande assim, né? Isso dá a ideia de como ela é necessária, mas, ao mesmo tempo, com o tamanho do problema. Então, a gente olhando esses grandes números, a gente entende melhor a necessidade e a urgência dela.
Diante da necessidade de se ter essa reforma da Previdência, o senhor acha que a proposta que chega ao Congresso, ela é do tamanho ideal? Ela precisaria ser mais ousada ou ela está de bom tamanho?
Então, esse número que eu acabei de dar mostra como ela é insuficiente. Agora, para ela ser mais ousada do que isso, ela teria que reduzir os benefícios já concedidos. Isso é inimaginável, não é? Eu acho que ela está indo no limite do possível. E a gente espera que o Congresso não se afaste desse limite, né? Que deixe a reforma mais intacta possível.
O senhor acha que...
Sim.
A questão da idade de 65 anos para homens e 62 anos para mulher pode ser revista no Congresso ou não?
Olha, eu acho que todos os pontos da reforma podem ser revistos no Congresso. Eu não sou cientista político, eu não sei fazer uma análise das forças e das tendências para você. A minha torcida é que não seja. A nossa proposta aqui da FIP, ela inclusive propõe que mulheres e homens tivessem idade mínima igual, de 65 anos. Esse, o 62 para as mulheres já é uma redução na nossa perspectiva. O ideal é que todos nós tivéssemos a mesma idade de aposentadoria. Inclusive professores que estão preservados no projeto e têm uma idade mínima menor.
Professor Zilberstein, o senhor, na entrevista que já nos concedeu aqui, havia dito que reequilibrar, quer dizer, acabar com privilégios, era importante, bem em consonância com o que o governo diz que esse projeto apresenta. O senhor vê aí possibilidade de acabar com algumas distorções que faziam parte deste modelo?
Sim, eu vou citar duas. Esse modelo enquadra os políticos, os deputados, os senadores, eles entram agora definitivamente no sistema do INSS. Não é? Então as regras para eles são as mesmas do INSS. Se ele ficar 4 anos no legislativo, contra 4 anos de tempo de contribuição para o INSS. Então isso é uma medida importantíssima, né? Porque ela tem um efeito simbólico, mais do que o efeito fiscal, um efeito simbólico muito grande. E a outra coisa de acabar com os privilégios, e aí eu sei que meus colegas da USP talvez discordem de mim, mas o governo teve uma coragem muito grande de estabelecer um teto para os funcionários públicos que entraram no serviço público depois de 2003 e antes de 2013. Esses funcionários, o que que eles tinham? Eles tinham um benefício calculado quando se aposentassem, calculado pela média dos melhores salários, dos 80% melhores salários. E, em geral, são os últimos salários e, portanto, eram benefícios bastante generosos. Agora isso mudou. O benefício está sujeito, vai se calcular essa média, e se ela, o resultado for superior ao teto do INSS, o benefício é igual ao teto do INSS. Quer dizer, se impôs um teto aos funcionários públicos que foram admitidos depois de 2003. Esse teto já existe para os que entraram depois de 2013. E agora retroagimos 10 anos para os que entraram depois de 2003. Isso vai provocar um impacto fiscal apreciável e, ao mesmo tempo, uma resistência muito grande, uma oposição muito grande.
Professor, uma questão que se falava muito, cogitava bastante, era de o governo apresentar uma proposta híbrida, né, que usasse um pouco, uma determinada parcela em diante, a capitalização. Isso não foi apresentado, né?
Foi sim, mas de uma maneira muito prudente e muito cuidadosa. Existe um artigo no projeto de emenda que estabelece a possibilidade de se criar uma previdência capitalizada. E o que que o governo fez? Ele não quis misturar a discussão. Ele escolheu primeiro reformar o sistema que está aí. Quer dizer, essa é uma proposta para trás. Ela cuida de quem já está no mercado de trabalho. E essa nova proposta, em princípio, a capitalização deve valer para os que entraram a partir de um determinado tempo, que ainda não está determinado. Quer dizer, o que o governo fez foi uma coisa interessante. Ele permite que, por lei complementar, não precisa de uma PEC, se estabeleça um novo sistema de aposentadoria que incluiria um tripé de um bloco de capitalização, né? Um pilar de capitalização. Como vai ser esse pilar? Nós vamos discutir adiante.
Então, foi contemplado, o senhor concorda?
Sim, só que isso ficou para um momento posterior. Vamos primeiro cuidar de fazer a meia sola do que está aí. E aí depois nós vamos trocar o sapato por um sapato novo para os novos trabalhadores. Eu acho que é uma estratégia prudente e sábia.
No meu entender, a grande virtude dessa proposta é você colocar todas as categorias debaixo do mesmo regime previdenciário, né? Isso acaba com uma distorção terrível que existia nesse país, né? Que existe nesse país, né? Onde quem ganha menos paga mais e quem ganha mais paga menos.
É, na verdade, não é o mesmo regime, mas são diferentes regimes com regras muito parecidas. É isso, sem dúvida, você tem toda a razão. É uma reforma que vai tornar todos nós mais iguais. Não é? Esse é o grande mérito. E eu acho que esse tem que ser o discurso. E o governo foi muito, muito cuidadoso em preparar esse discurso. Porque as tentativas anteriores, elas misturavam tudo e não deixavam claro. Elas também favoreciam os menos, o pessoal da base da pirâmide. mas as corporações conseguiam confundir a opinião pública e convenciam a opinião pública de que seria uma reforma contra os pobres. Eu acho que de início, de cara, o governo já ganhou essa parte da comunicação.
Que não é fácil, né?
Essa é uma reforma que iguala. Uhum. Pelo contrário, ela preserva os mais pobres.
Alíquota de contribuição. Bom, idade mínima, isso foi a grande mudança, e a alíquota de contribuição. Gostaria que você explicasse um pouco como é que isso vai funcionar. Tem uma progressão, vai até um patamar para o regime geral e para o serviço público. As alíquotas têm uma ascensão ainda maior, porque os salários do setor público são maiores que o da iniciativa privada. Como é que isso vai funcionar? Acho que é uma mudança também importante.
E não é só isso. No INSS, a contribuição incide no salário até o teto, uhum, até 5.800. No serviço público, a contribuição incide sobre todo o salário. Então, as alíquotas são crescentes, é parecido com o imposto de renda. Ela vai crescendo na margem, né? E até chegar aos 5.800, as alíquotas são as mesmas. Agora, como no funcionalismo público a alíquota incide além do teto de 5.800, então há mais degraus nessa escada de tributação. E no final, as alíquotas efetivas, quer dizer, você contando tudo junto, a gente tem casos, quanto maior o salário, a gente tem casos de alíquotas em torno de 20%. Quer dizer, justiça tributária. Quem ganha mais, paga mais.
Qual seria a maior mudança, o senhor vê? Ou não dá para separar um elemento dessa reforma?
Olha, a maior mudança é a idade mínima. Primeiro porque o nosso sistema comete uma aberração de não ter uma idade mínima para todos, né? E a gente não pode esquecer que os pobres já têm idade mínima. O trabalhador mais vulnerável, ele só consegue se aposentar por idade aos 65 anos. Então ele já tem uma idade mínima. Os pobres, né? Aquele que não consegue juntar 35 anos de contribuição. Os funcionários públicos já tinham uma idade mínima de 60 e 55 para homens e mulheres, e agora vai para 65 e 62, mas ele já tinha uma mudança menor. Agora, o grosso do INSS, a classe média alta, não tinha idade mínima. Então, você tem a idade média de aposentadoria no INSS é em torno de 55 anos. E nenhum sistema aguenta isso, né? Porque as pessoas têm cada vez uma longevidade maior, e cada vez nós temos menos contribuintes. Então, essa era uma distorção básica que a reforma corrige, e corrige rapidamente, mas de forma suave. Quer dizer, ela oferece três opções de regra de transição, cada um vai fazer a sua conta e vai se situar na transição mais suave e mais benéfica. E ao fim dessa transição, nós teremos todos enquadrados na idade mínima. Eu acho que isso é uma conquista. Isso é uma coisa, uma qualidade notável para essa reforma.
Professor, ao mesmo tempo que o governo estava apresentando essa proposta para o Congresso, parte do governo estava se reunindo com os governadores para mostrar a importância e a necessidade dessa reforma e atrair o apoio desses governadores para que eles atuem junto às suas bancadas. Que efeito essa reforma pode ter diretamente nos estados?
Olha, essa reforma, ela é muito favorável aos governadores. Eu vou comparar com a reforma Temer. O governo Temer enviou para o Congresso de manhã o seu projeto e à tarde já tinha tirado os militares. E na manhã do dia seguinte já tinha tirado estados e municípios. Então os governadores, eles teriam que apoiar o governo para fazer uma reforma que não era para eles. Eles teriam que fazer o mesmo trabalho que o governo ia ter no Congresso. Cada um deles ia ter um trabalho de convencimento na sua Assembleia Legislativa. Isso é muito difícil. Essa reforma está incluindo de partida o governo federal, os governos estaduais, municipais e o INSS. Todo mundo vai ser impactado por uma mesma reforma. Quer dizer, a batalha no Congresso é uma batalha para todos. Então, isso é um incentivo muito grande para que os governadores mobilizem suas bancadas para apoiar essa reforma. Mas tem um detalhe mais, que é muito importante e que não foi muito notado ainda. A reforma estabelece uma regra de que se no Estado ou no município houver um desequilíbrio na Previdência, o Estado ou o município é obrigado a aumentar as alíquotas dos servidores para estabelecer o equilíbrio. Isso é uma coisa muito impopular. Nenhum governador, nenhum prefeito gostaria de fazer isso. Isso já vai estar feito. Ele não vai precisar passar por uma votação na Assembleia. Então, é uma reforma que, ao mesmo tempo, abarca os três níveis de administração. Eu não tenho dúvida que os prefeitos e os governadores se mobilizarão para apoiar. E isso aqui é que deve ter sido explicado para esses governadores ontem e vai continuar sendo explicado durante o processo de votação.
Professor Zilberstein, tem dois pontos ainda que eu gostaria. Qual será essa principal mudança para os militares? Eu gostaria de ouvir sua opinião. E professores especificamente, porque eu acho que para a comunidade da USP também é importante saber para essa categoria. Porque são categorias diferentes com regras semelhantes, como o senhor explicava, né?
É, o professor universitário já é 35 anos, então não muda nada.
Não
já
muda
é
nada. 60,
o professor não muda nada. Isso o que ficou aquém disso foram os professores do ensino médio e fundamental. Eu sei que o que eu vou dizer pode soar meio antipático, mas eu sinceramente não vejo por que um regime especial para professores. O problema é que uma professora que comece a lecionar aos 20 anos de idade, ela se aposenta com 50. Aliás, se aposentava com 45, agora vai passar a 50. Eu acho que isso é muito injusto para os demais. Se a gente tem que caminhar para a unificação, nós deveríamos trazer os professores para essa unificação também.
Eu concordo.
Você não é professor, né?
Não, não sou professor. Mas a gente tenta trazer, fazer com que esse país seja justo, né?
Claro.
Todo mundo vai perder um pouco e para mundo ganhar, né? No coletivo. Claro. Não tem outro jeito. Não
Eu
tem
acho que a reforma só ganharia força se ela tivesse menos exceções. Ela quase não tem exceções, ela tem algumas que poderiam ser eliminadas.
E militares, é exemplo disso? Não. O que vai acontecer com os militares?
Olha, os militares, claro, eles vão desistir, eles têm uma proximidade, uma influência muito grande. Então, a ideia é que o governo também não queria misturar as batalhas e ele vai entregar um projeto em 30 dias. Eu tenho, pelo que a gente ouve, pelas conversas, pelo que a gente vê na mídia, vai haver uma reforma para os militares também. E os militares vão ter que contribuir por mais tempo, vai haver uma idade mínima e vai haver uma mudança também na questão da reserva, né? Os detalhes a gente não sabe, mas vai haver uma reforma. É verdade, os militares têm uma vida muito sacrificada, têm uma função muito, muito especial, muito importante. Eles têm que ter algum diferencial, mais ou menos possível. O que o país não suporta é ver um militar se aposentar aos 45 anos, aos 48 anos. Isso não dá, hein? Não dá para pagar essa aposentadoria.
Os bombeiros vão junto com os militares, né?
Os bombeiros já estão incluídos na reforma presente. Bombeiros, policiais militares, polícia civil, polícia federal. Olha que coisa. Ficaram só os militares das Forças Armadas fora.
O benefício de prestação continuada, os idosos terão de aguardar até os 70 anos para receber esse benefício, que garante salário mínimo mensal, todas as pessoas com deficiência e idosos, né, em situação de pobreza. Bom, atualmente o valor de um salário mínimo é pago a partir dos 65. Para os deficientes não muda a regra, mas o governo propõe também o pagamento de um valor menor de R$400 a partir dos 60 anos de idade. Gostaria que o senhor comentasse isso, isso é importante.
O governo antecipa o benefício. O idoso pobre não precisa esperar os 65 anos, ele já aos 60 já começa a receber um pequeno auxílio e, para compensar isso, ele vai ter que esperar para o auxílio todo completo até os 70 anos. O governo fez esse escalonamento. Essa é uma ideia que foi trazida por dois assessores do presidente Guedes, que eles chamavam de aposentadoria fásica, né? de se aposentar aos poucos, e isso ficou restrito apenas ao benefício de prestação continuada. Eu confesso, eu não entendi direito a lógica disso, mas é o que está na proposta. Eu acho que ela não mudaria muita coisa se a gente mantivesse a regra atual.
Me parece que depois da fase de transição, a proposta prevê o fim da contribuição por tempo de serviço. Vai ser só contribuição por idade, não é?
Não, a aposentadoria por tempo de contribuição, ela está extinta no momento da aprovação dessa emenda. E aí existem disposições transitórias que fazem a transição de quem está no regime de aposentadoria por tempo de contribuição para a obtenção da aposentadoria, que são aqueles três caminhos alternativos. Então, olha, não há mais aposentadoria por tempo de contribuição, mas há uma fase de transição para quem está nesse caminho ainda.
O senhor concorda com essa medida, não acabar
totalmente,
com a aposentadoria por totalmente. Tempo de contribuição?
O Brasil é um dos pouquíssimos países que concedia aposentadoria por tempo de contribuição. Isso é uma das causas da distorção do sistema. Em todo mundo, para você se aposentar, em primeiro lugar, você tem que ter uma idade para aposentadoria. O tempo de contribuição, ele é uma regra para calcular o teu benefício. Se você contribuiu pouco tempo, teu benefício é menor. Se você contribuiu bastante, teu benefício é maior. Mas é só o valor. A regra primeira, o funil, o primeiro critério é a idade. Se não tem idade para se aposentar, continua contribuindo.
Por quê? Porque a população está envelhecendo. Não dá para se aposentar aos 50 e viver mais 30 anos. Essa que é a questão. Olha, estão chegando muitas perguntas, mas bem no finalzinho nós estamos com o tempo estourado, viu, Ferraz? Professor, olha, uma pergunta do Valdir. Minha pergunta sobre a aposentadoria, porque ninguém fala sobre desconto que os aposentados têm quando continuam a trabalhar e o INSS é descontado e nunca tem retorno. No passado recebiam. Pergunta do Valdir, professor.
Valdir, você não vai... Acho que é melhor você desligar o rádio, porque você não vai gostar da
resposta. Não vai gostar da resposta, mas tem que responder.
Olha, Valdir, essa coisa de se aposentar e continuar trabalhando só existe exatamente porque a gente se aposenta muito cedo. No regime de repartição, que é onde você está, existem dois tipos de pessoas, de participantes, os ativos e os inativos. Os inativos recebem aposentadoria porque eles não têm mais capacidade de trabalho. Eles perderam a capacidade laboral, eles vão para a inatividade. Se a pessoa é capaz de trabalhar, ela não deve se aposentar. Por isso que precisa da idade mínima. Mas aqui, como as pessoas se aposentam aos 50 anos, elas estão com capacidade de trabalhar. E aí a gente tem essa excrescência de se aposentar e continuar trabalhando. Bom, se você continua trabalhando, você tem que contribuir para o INSS, claro. Né? Você continua trabalhando. O errado é você ter se aposentado cedo, e isso a reforma está erradicando. Agora, essa situação chega ao cúmulo das pessoas pedirem, isso foi repelido recentemente pelo STF, a desaposentação. Quer dizer, as pessoas continuam trabalhando, contribuindo durante 10 anos, então elas se aposentaram aos 50, chegaram aos 60, aí elas pedem a desaposentação, elas querem uma nova aposentadoria, que vai ter um valor maior, porque agora elas estão mais velhas, o fator previdenciário desconta menos. É um absurdo, né? Porque o que a gente... Tudo bem, a gente poderia aposentá-los a partir dos 60, mas então eles teriam que devolver o que eles receberam entre os 50 e os 60. Você percebe a contradição que existe nessa situação? Não é possível, né? Você ou você é ativo ou você é inativo. E a única maneira da gente... dividir esses dois, essas duas partes do sistema é com a idade. O tempo de contribuição é que produz essa situação esdrúxula.
Olha, professor, nós estamos com o tempo muito estourado, eu vou levar bronca já, porque daqui a pouquinho tem que entrar colunista. Agradeço muito, o Elson Espósito de Ribeirão Preto diz que as explicações estão muito esclarecedoras que o professor está prestando, e o Jair Rocha não concorda, diz que o povo vai pagar mais uma vez essa conta, esse negócio de colocar militar em um projeto à parte, que isso pode representar manutenção de privilégios. É a opinião do nosso ouvinte.
A resistência, ela se manifesta em diversos aspectos.
Claro.
Você vê que as críticas não mencionam o essencial dessa reforma, que é tornar os brasileiros mais iguais.
Vamos ver como é que as pessoas vão entender. Professor Hélio Zilberstein, da FEA e do projeto Salariômetro da FIP. Obrigada pelos seus esclarecimentos, professor.
De nada, foi um prazer.